5 paradas, uma viagem pelo futebol europeu.
Fala, ouvintes! Bem-vindos a mais um 5 Paradas. Eu sou Vitor Bastos e estarei apresentando essa semana o programa. E ao meu lado temos Igor Concolato, que já é velho da casa. E ele vai estar nos comentários. Como vai, Igor?
Fala, Vitor, tudo beleza? Um abraço também aos nossos ouvintes. Sejam todos bem-vindos a mais um 5 Paradas. E já vamos começar o programa, que essa semana tem bastante coisa pra gente falar, hein?
É isso aí. Vamos juntos. No programa dessa semana, vamos repercutir os primeiros jogos pós-fechamento da janela de transferências na Europa e falar um pouco sobre os jogos da Champions League, que já começam amanhã. Mas chega de bate-papo, vamos direto para futebol alemão.
Próxima parada, Alemanha.
O Mainz venceu mais uma partida. A vítima dessa vez foi o Hoffenheim, que viu a equipe visitante sair com 2-0 no placar final. Já o Union Berlin foi contra o Augsburg, mas o 0-0 não saiu do placar, graças às grandes atuações dos goleiros de ambas as equipes. Agora o Colônia ia vencendo o Freiburg até o minuto 89, quando o Rafael Tsikus marcou contra a própria rede, decretando o placar final de 1-1. A Eintracht Frankfurt e Stuttgart também duelaram forças e acabaram ficando também apenas no 1-1. Já o Hertha Berlim venceu a primeira do campeonato, 3-1 sobre o recém-promovido Bochum. E o Borussia Mönchengladbach também venceu a primeira partida, e dessa vez foi contra o Arminia Bielefeld. Agora, em jogaço entre Bayern Leverkusen e Borussia Dortmund, esse realmente foi de arrepiar. Haaland fez 2 gols, deu uma assistência e decretou a vitória dos aurinegros por 4-3. Realmente um grande jogo. E agora, não satisfeitos em só tirar o Upamecano e Sabitzer do RB Leipzig, assim como o técnico Nagelsmann, o Bayern de Munique goleou a equipe da Red Bull. 4-1 foi o placar final. E o Wolfsburg também venceu. E foi o Fürth a vítima dessa semana. 2-0 placar final. E é o único time a manter o 100% de aproveitamento na liga até agora. E nos últimos episódios, Igor, temos comentado bastante sobre o favoritismo do Bayern de Munique, do Borussia Dortmund e do RB Leipzig, né? Mas na prática isso não está acontecendo. A equipe que vem surpreendendo até agora é o Wolfsburg, que está liberando a competição e não perdeu ainda um ponto sequer. Já são 4 vitórias, 6 gols e apenas um sofrido, sendo assim a melhor defesa da competição. Mas agora eu te pergunto, será possível manter a regularidade até o final do campeonato? Ou o título deve permanecer mesmo entre os 3 favoritos já citados?
Cara, é difícil, né, a gente imaginar algum time quebrando a hegemonia do Bayern de Munique. Já é difícil imaginar sendo o Borussia Dortmund, que é geralmente o principal candidato, ou o RB Leipzig. Eu já não consigo enxergar. O Wolfsburg, para mim, mais difícil ainda. Para mim, seria uma zebra maior do que a do Lille contra o PSG na temporada passada, por exemplo. É uma equipe muito sólida. Teve uma das melhores defesas. Se eu não me engano, foi a melhor defesa da última Bundesliga. Tem um ataque muito interessante, o centroavante holandês Weghorst, que fez uma boa Euro também pela Holanda, o ponta, o Baku, o alemão também, que tá ganhando algumas chances na seleção também. Então é um time bem sólido, todos os sistemas ali bem equilibrado, mas eu acho bem difícil ter elenco o suficiente, ainda mais o Wolfsburg, que vai jogar uma competição europeia, vai jogar a Champions League. Então é difícil ter elenco, você conciliar tanto a Copa Nacional quanto a Champions League com a Bundesliga. E o elenco que o Bayern tem, a força que o Bayern de Munique tem, eu acho realmente bem complicado. Apesar do Wolfsburg ser um time interessante, fez uma ótima temporada passada, já não era esperado o quarto lugar na última temporada, mas o time conseguiu se manter firme ali na parte de cima da tabela. Eu acho que novamente vai brigar aí por esse G4, vem forte inclusive, acho que entra até com uma responsabilidade maior de novamente se classificar para a próxima Champions League do que na última temporada, né? Geralmente o nível de exigência das equipes vai subindo, então como classificou na quarta posição na última temporada, eu acho que a torcida vai até cobrar que o resultado seja ou no mínimo, né, o mesmo ou até um pouco melhor, mas acho difícil título assim, pode até brigar assim nas últimas rodadas, chegar ali a alguns pontinhos na frente ou atrás do Bayern, mas acho difícil ficar com a taça da Bundesliga.
Igor, eu concordo plenamente com você. O Bayern de Munique para mim é muito favorito, mas o Wolfsburg vai surpreendendo até agora mesmo. E como você disse, eles vão jogar a Champions League nessa temporada. O Wolfsburg vai na França na terça-feira jogar contra o Lille pela Champions League, né? O Bayern de Munique também vai visitar outro time na terça-feira. E dessa vez vai ser o Barcelona, numa reedição da semifinal de 2020. Aquele fatídico 8-2. Como esquecer, né? E o Borussia Dortmund vai visitar o Besiktas. E o RB Leipzig vai pegar o Manchester City, também fora de casa. Ambos os jogos serão na quarta-feira. Mas agora vamos da Alemanha direto para a Itália. Vamos falar de futebol italiano.
Próxima parada, Itália.
O Venezia bateu o Empoli por 2-1 fora de casa e venceu a primeira no campeonato. Já a Atalanta, que eu pessoalmente gosto muito e torço, perdeu também por 2-1 dentro da própria casa. E dessa vez foi para a Fiorentina. O Genoa conseguiu uma bela vitória em cima do Cagliari, que ia vencendo por 2-0. E em apenas 20 minutos, viu a equipe visitante marcar 3 gols. E 3-2 foi o placar final. Já o Torino goleou por 4-0 o Salernitana, que ocupa a última posição. Agora a Udinese venceu o Spezia, pelo placar mínimo de 1-0. Assim como o Bologna contra o Hellas Verona. Também foi 1-0 para a equipe da casa. Mas vamos falar dos destaques da Liga Italiana, né? Daqueles times que sempre se sobressaem, toda temporada. Vamos começar com a equipe do Special One, também conhecido como José Mourinho. A Roma venceu por 2-1 sobre o Sassuolo. E essa é a quinta vitória em jogos oficiais do técnico, que ainda não perdeu comandando o time da capital italiana. A Inter de Milão, que na última temporada foi a campeã, né, e na última partida venceu por 3-1, tropeçou e ficou apenas no empate. 2-2 contra a Sampdoria. E vale destacar o primeiro gol da Inter, que foi um golaço de Di Marco, uma bela cobrança de falta no ângulo do goleiro. Realmente é muito difícil a gente ver um gol tão bonito como aquele. E a Lazio, que havia se destacado na última rodada, venceu por 6-1 o Spezia. Mas nessa rodada tomou um susto e viu os 3 pontos irem direto para Milão. Foi 2-0 para o Milan, com direito a gol de Ibrahimovic, o atacante sueco que voltou de lesão após 4 meses. Com o resultado, a equipe de Milão também se mantém 100% no campeonato. Mas falando do Milan, eu te venho a perguntar, Igor. Na última temporada, o Milan também começou muito bem o campeonato. Chegou a se destacar e permaneceu na liderança por muito tempo. Mas acabou depois da segunda metade, foi perdendo gás e viu o seu rival passar e levantar o caneco no final da temporada, né? O que o Milan precisa fazer para essa temporada ser diferente da última e evitar perder o título nas últimas rodadas novamente?
Eu acho que a gente tem que considerar algumas diferenças, né, dessa temporada para a última, porque primeiro, o enfraquecimento dos rivais, principalmente da Juventus e da Inter, que eram as equipes que rivalizaram ali com o Milan na última temporada. A Juventus perdendo o Cristiano Ronaldo, com um processo todo de reformulação, trazendo o Allegri de volta. A Inter, claramente, com a saída do Conte, do Lukaku, do Hakimi, do Çalhanoğlu, a chegada do Çalhanoğlu, né, perdão, mas é o Eriksen, que não vai poder atuar muito provavelmente na temporada. Então são os rivais do Milan perderam muitos jogadores importantes, peças importantes, né? E o Milan acabou que conseguiu praticamente manter ali todo o seu elenco, apesar, né, da saída do Çalhanoğlu, que foi para a Inter, mas conseguiu manter uma base bem interessante de o mesmo time jogando junto, né, por mais uma temporada, manteve o seu treinador também, que fez, foi muito promissor. O Milan chegou a jogar um futebol ali muito interessante. E eu acho que o principal ponto que pode mudar de uma temporada para outra do Milan é o elenco. Você ter mais entrosamento, por exemplo, o Milan da outra temporada era um catadão de jogadores emprestados, como o Brahim Dias, o Rebic, sofreu muito com lesões, né? O Kjaer, que fez uma grande Eurocopa com a Dinamarca, perdeu boa parte da temporada. Então o Milan teve alguns desfalques ali muito importantes no momento crítico do campeonato, depois ali de ser o campeão de inverno, né, de virar o ano na liderança. Apesar da saída do Donnarumma, o Maignan é um bom goleiro, claro, não no mesmo nível do goleiro italiano, mas é um goleiro que passa confiança, que chegou do Lille, é um goleiro bem interessante, que se destacou na Ligue 1 com o Lille campeão francês. Então eu acho que a manutenção do elenco com a chegada de peças pontuais, assim, nesse time do Milan, pode realmente botar o time como um grande candidato ao título, e eu me arrisco a dizer que no momento, para mim, é o favorito a ser campeão italiano.
É verdade. E pra gente que gosta de futebol, é muito bom ver o Milan se reestruturando e voltando a ter a força que ele já teve no passado, né? Com Ronaldinho, Maldini, Kaká e entre tantos outros craques, né? Mas como você tinha dito, você falou da Juventus, né? E a Juventus não tá bem nessa temporada. Primeiro jogo sem o Cristiano Ronaldo no elenco. E outra derrota. Mas dessa vez foi de virada. 2-1 pro Napoli. A equipe de Turim ainda não venceu no campeonato e somou apenas um ponto em 9 possíveis. E vale destacar que o Napoli também está 100% no campeonato. E faz uma temporada até agora muito boa. Mas vendo todos esses parâmetros aí, da saída do Cristiano Ronaldo, da chegada do Allegri, e ainda uma tentativa de padronizar um esquema de jogo, você ainda considera a Juve uma das favoritas ao título? Assim, um top 4, ainda um top 3?
Eu acho que sim, como eu disse anteriormente, eu acho que não vai ser essa temporada que o título vai sair das três principais forças, né? Juventus, Inter e Milan, apesar de ver uma Atalanta muito forte nas últimas temporadas, mas está jogando um futebol abaixo nessa temporada. Não, a Lazio não me empolga tanto também nesse início de temporada. O Napoli, com a saída do Gattuso, eu acho que perdeu demais também daquele encanto, né? Apesar de, como você falou, tá bem, começou bem, tá 100% de aproveitamento, ganhou no clássico contra a Juventus, mas não me empolga o futebol jogado. Então eu acho que continua entre Milan, Inter e Juventus. Falei anteriormente, vejo o Milan um pouco à frente agora, por das três, né, ser o único que manteve o seu treinador, então manteve um projeto. A Juventus, num processo total de reformulação, uma bagunça fora e dentro de campo, principalmente. É difícil a gente achar um estilo de jogo, um padrão tático ali, o que não é muito característico das equipes do Allegri, que geralmente são muito bem definidas taticamente. Chegou a duas finais de Champions League dessa forma, um time muito organizado, mas claro, precisa dar tempo. É início de temporada, ele pegou uma turbulência ali na mão com a saída do Cristiano Ronaldo. Eu falei aqui alguns programas atrás que ainda achava a Juventus favorita e o Cristiano Ronaldo iria ser o artilheiro da competição, mas realmente com a saída dele muda muito o cenário, o nível da Juventus cai demais, coloco inclusive atrás da Inter de Milão. Mas acho que nunca a gente pode tirar a Juventus que tão pouco atrás estava construindo uma hegemonia, né? Que justamente terminou com o Allegri. Ele foi um dos únicos. Terminou, o último foi o Sarri, mas ele foi o último futebol bem jogado ali da Juventus. Mas não pode tirar a Juventus da disputa pelo título italiano. Mas no momento ainda vejo o Milan à frente de Inter e Juventus.
É verdade, e essa hegemonia que durou, se eu não me engano, 9 anos, né? Foi realmente muito longa. Mas como você disse aí, os quatro favoritos, né? Eles vão jogar na Champions League no meio dessa semana. O Villarreal vai pegar a Atalanta. O Malmo, time da Suécia, vai enfrentar a Juventus. Ambos os jogos serão na terça-feira. Agora já na quarta, teremos Liverpool e Milan. E esse confronto tem história na Champions League. Já tiveram duas finais muito emocionantes que ambos os times se enfrentaram, né? E vai ser lá no Anfield dessa vez. O último jogo vai ser Inter de Milão e Real Madrid. também na quarta-feira, né, como eu havia dito anteriormente. Mas agora vamos falar de Liga Francesa, vamos falar de Ligue 1.
Próxima parada, França.
O Montpellier bateu o Saint-Étienne por 2-0. Já o Reims venceu por 2-0 também o René. O Bretois empatou com o Angers por 1-1. E o Troyes venceu o Metz por 2-0. Agora o Bordeaux enfrentou o Lens e foi derrotado por 3-2. Destaque para o terceiro gol da equipe visitante, que já foi aos 96 minutos e de pênalti, com todo o ar de drama possível. E o Nice venceu por 2-0 a equipe do Nantes e se mantém na quarta posição até agora. O Lyon, com grandes atuações dos brasileiros Bruno Guimarães, que foi escolhido o craque do jogo, e o Lucas Paquetá, que fez um bonito gol, derrotou o Strasbourg por 3-1. Em grande noite do atacante senegalês Bamba Diende, 2-0 para os comandados de Jorge Sampaoli. O Olympique de Marseille chega à terceira posição com o resultado. E vale lembrar que a equipe tem um jogo a menos, devido à suspensão do jogo contra o Nice, né? Naquela discussão bizarra que a gente comentou dois programas atrás. Agora o Lille perdeu outra. O atual campeão ainda não conseguiu emplacar uma sequência de jogos. E 2-1 para o Lorient dessa vez. E vê o bicampeonato nacional se distanciando cada vez mais. E essa distância tem nome, PSG. Mas líder do que nunca, venceu por 4-0 o recém-promovido Clermont Foot. E já soma 4 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. A equipe de Paris ainda não contou com Neymar e Messi. Mas mesmo assim, já sobra no campeonato francês, tendo 5 vitórias em 5 jogos. E do jeito que caminha o campeonato, a zebra não deve caminhar novamente nos gramados franceses, né, Igor? O PSG está vendo do topo da tabela os seus principais oponentes pelo título, perdendo pontos em jogos considerados fáceis. Mas será que essa falta de competitividade em âmbito nacional pode atrapalhar de alguma forma o Paris Saint-Germain na tão sonhada Champions League?
Cara, eu não vejo dessa forma. Eu acho que tem dois modos, né, da gente encarar essa falta de competitividade do PSG dentro da França. Primeiro, o nível técnico, claro que é um abismo, assim, eu acho que é o maior da Europa em relação aos campeonatos nacionais. Realmente, o nível dos jogadores do PSG para os seus adversários é muito grande, mas em questão tática, que acaba sendo o ponto que mais atrapalha, né, o PSG, na minha visão, é onde o Tuchel foi muito cobrado, onde o Pochettino está sendo muito cobrado, do time não jogar um bom futebol coletivamente, né? E é o que precisa muito na Champions League. Por exemplo, o passeio de bola que o PSG tomou do Manchester City na semifinal, na última temporada, no coletivo, perdendo os dois jogos, eu acho que foi muito marcante, assim, de alguma forma. Então eu acho que o principal ponto que falta para o PSG vencer uma Champions League é a questão tática, é a questão coletiva, e eu acho que isso a Ligue 1 entrega. Os times são bem organizados, tem bons treinadores, você tem bons esquemas táticos, tanto que os jogos da Ligue 1, se você parar para assistir, deixando do lado esse preconceito, né, que existe contra o campeonato francês, você vai ver jogos interessantes, animados, com chances de gols, bastante gols, geralmente. Então, eu acho que essa forma o PSG tem um bom treinamento, tem um bom preparo. Eu acho que são bons testes que o Pochettino pode fazer de diversas variações táticas, trocar até mesmo dentro das partidas. A gente está muito curioso para ver como vai jogar esse super PSG, se vai jogar com 3 zagueiros, com 2 volantes, com o Messi junto com o Neymar por dentro, se o Neymar voltar a atuar pela esquerda. Então eu acho que o Pochettino está ganhando bastante gordura, né, em relação a título, a pontos nesse início de temporada, e vai poder testar bastante diversos esquemas táticos e tudo mais. O que me incomoda um pouco é o PSG sempre poupar, está sempre jogando com o time reserva na Ligue 1. Assim, tem jogo da Champions League, o Pochettino poupa o time na Ligue 1, e eu acho que isso atrapalha um pouco. Você pegou jogadores, assim, que são craques, óbvio, De vários times diferentes, então você precisa de um certo entrosamento. Do Neymar, claro que já existe esse Neymar com o Messi desde a época do Barcelona, mas são momentos diferentes das carreiras. O encaixe do Hakimi com seus companheiros, o Sérgio Ramos é que, claro, ainda não tá com o físico 100%, mas eu acho que você precisa desse entrosamento ali do Sérgio Ramos com o Marquinhos, por exemplo. Então eu acho que isso é importante, me incomoda um pouco o fato do PSG poupar demais e, na minha opinião, desnecessariamente. Mas, assim, fora isso, eu acho que em questão coletiva o PSG tem ótimos testes dentro da Ligue 1, ainda mais com essa gordura que o time está acumulando agora no início de temporada. E acho que é para testar, pode usar para testar. Você vai encontrar dificuldade, vai encontrar defesas fechadas, vai encontrar times que contra-atacam muito bem, vai encontrar times que vão tentar ir de peito aberto para cima do PSG. Então é muito interessante parar para assistir os jogos da Ligue 1. E eu acho que o Pochettino tem bastante, como se fosse um treino de luxo, né, a cada rodada dentro do campeonato francês.
E craque a gente tem que botar para jogar mesmo, né? Pegar ritmo de jogo e se destacar na Champions League. E é isso que a gente espera do PSG nessa temporada. E lembrando que na quarta-feira teremos PSG contra o Bruges, lá na Bélgica, também pela Champions League. Será que veremos juntos pela primeira vez o trio Messi, Neymar e Mbappé? Eu particularmente espero que sim, e estava ansioso na última partida para que isso tivesse acontecido. Mas infelizmente não foi possível. Mas agora vamos direto para a terra da rainha. Vamos falar de Premier League.
Próxima parada, Inglaterra.
O Brighton venceu por 1-0 a equipe do Brentford. E o Wolverhampton se recuperou das 3 derrotas seguidas que havia tido no início da temporada e conseguiu vencer o Watford por 2-0. Já o Southampton e o West Ham também permaneceram com 0 no placar, 0-0 placar final. E em Everton e Burnley, jogo que acabou agora há pouco, aqui pra gente que tá gravando, né? 3-1 para a equipe do brasileiro Richarlison. Mas vamos falar um pouquinho do Big Six, né? Os 6 times principais da Inglaterra. O Tottenham viu a liderança escapar das mãos após a derrota de 3-0 contra o Crystal Palace. E o Arsenal finalmente venceu a primeira partida no campeonato, 1-0 contra o atual lanterna Norwich City. Já Lukaku fez mais um grande jogo, marcou 2 gols diante da sua torcida em Stamford Bridge e ajudou o Chelsea a vencer por 3-0 o Aston Villa. O Chelsea que vai jogar na terça-feira contra a equipe do Zenit, lá na Rússia. Já em Manchester, essa rodada foi de festa. Numa reedição da final da Community Shield, a parte azul comemorou a vitória sobre o Leicester City, 1-0 para o Manchester City. Gol de Bernardo Silva. Agora parte vermelha, o outro português também brilhou. Mas não foi qualquer um, não. Como diz Rômulo Mendonça, o papai chegou. Que reestreia de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United, né, Igor? Realmente brilhou a estrela do melhor do mundo. Marcou 2 gols na goleada do United por 4-1 contra o Newcastle. E também quero destacar a partida do Paul Pogba, que deu 2 assistências e chegou à marca de 7 só nessa temporada. E isso tudo em apenas 4 jogos. Mas aí eu te pergunto, Igor, voltando à bela reestreia de Cristiano Ronaldo. Você esperava que fosse algo já tão impactante assim no primeiro jogo? E o que podemos esperar dele nessa temporada?
Cara, eu costumo falar que a gente nunca pode duvidar de um cara como o Cristiano Ronaldo. Então, eu já espero qualquer coisa deste cidadão, porque realmente é inacreditável, assim. O psicológico, o preparo dele, a concentração, é algo fora do normal. A gente só tem que parar pra aplaudir e prestigiar enquanto há tempo, né? Porque começa o jogo ali, ele erra algumas bolas bobas, assim, né? Alguns lances até meio bizarros, assim. A gente fala, ih, será que não vai ser e tal? Não sei o que, vai ser decepcionante. E, assim, do nada, ele acha um gol ali no primeiro tempo, a bola procura, ele tá bem posicionado, faz. Toma um empate, pareceu aquele gol de ter um banho de água fria, né? Tipo, eita, o cara fez o gol e tal, não vai ganhar o jogo. Depois ele vai lá, faz o 2-1, aí abre o caminho pra goleada, você vê o Lingard fazendo gol. Assim, parece que ele contagia todo o ambiente em volta, todo mundo sente vontade de jogar bola, de fazer gol, de ganhar. É realmente impressionante o que fez Cristiano Ronaldo e o que faz, né, durante toda a carreira. Acabou de bater o recorde pela seleção de Portugal num jogo, assim, impressionante, que ele virou em 2 minutos nos acréscimos. E agora, de novo, ele choca o mundo novamente. E eu não sei porquê. que a gente ainda se surpreende com ele, com o Messi, quando eles fazem atuações, né, nesse nível, e a gente fica surpreso como o Messi, que fez o hat-trick, um golaço contra a Bolívia pelas eliminatórias, a gente ainda fica chocado, mas que é realmente inacreditável, a gente só tem que parar para assistir e aplaudir esses dois. Mas falando sobre a temporada do Cristiano Ronaldo, eu espero o que ele já entregou durante toda a carreira, gols e protagonismo. Eu acho que mostrou muito bem qual a ambição do Manchester United na temporada com as contratações. É voltar a disputar o título da Premier League, é voltar a ser protagonista, né? Quebrando essa marca aí das quartas de final da Champions League. É voltar a tentar mandar, né, em Manchester, voltar a ser o time mais falado, o time mais badalado de Manchester e da Inglaterra. Então acho que tá muito nítido que ele vai ser o protagonista e espero que com isso o Manchester United também volte a ser protagonista do tamanho que o clube merece.
É verdade. E o Cristiano Ronaldo, que tem 36 anos e ele ainda tem muita linha para queimar, realmente está envelhecendo como vinho. Quanto mais velho, melhor. Mas para fechar o Big Six, o Liverpool também venceu. E dessa vez foi 3-0 contra o Leeds United, com gols de Salah, Fabinho e Mané, que estava numa seca danada, mas conseguiu fazer seu primeiro gol nessa temporada. E fica aqui também a nossa solidariedade ao Harvey Elliott, jovem jogador do Liverpool que sofreu uma grave lesão na última temporada. Nossas condolências e que volte o mais rápido possível para o gramado, né? Mas o Liverpool foi o time que menos se reforçou dos seis grandes, mas mesmo assim fez jogo duro contra o Chelsea, que é o atual campeão da Champions, foi 1-1 esse jogo, e ainda não perdeu no campeonato. Na sua opinião, até onde esse time pode chegar?
Eu acho que os principais reforços do Liverpool foram os próprios jogadores que já estavam dentro do elenco, que perderam praticamente a temporada inteira na última, né? Sofreu um bocado na zaga com a lesão do Van Dijk, com a lesão do Matip, com o Henderson se machucando também durante a temporada. E, enfim, o Arnold não viveu seu melhor momento, o Robertson também perdeu uma parte da temporada, então sofreu demais com as lesões do time do Liverpool. E acho que agora tá todo mundo voltando, Van Dijk voltando em altíssimo nível, como sempre, Salah sendo protagonista novamente, voltando a jogar em um grande nível. A gente viu o Firmino perdendo um pouquinho de espaço pro Diogo Jota, mas de qualquer forma, esse coletivo do Liverpool é muito bom, o Klopp é um grande treinador. Já mostrou o que esse time pode jogar há duas temporadas atrás. Todo mundo sabe o nível que pode atingir esse Liverpool. E como eu falei do Cristiano Ronaldo, que a gente não pode duvidar, eu acho também que a gente não pode duvidar de treinadores como Guardiola, Klopp, enfim, que conseguem se reinventar, que estão há tanto tempo em alto nível, com ideias diferentes, com estilo de jogo diferente. E eu acho que o Klopp tá conseguindo recuperar esse time do Liverpool, acho que não da mesma maneira, teve uma mudança de comportamento, até porque, como eu falei, a troca do Firmino pelo Diogo Jota muda um pouquinho a característica, você teve algumas baixas no meio campo, algumas mudanças no meio campo, com a entrada do Thiago, por exemplo, muda também o funcionamento da equipe, mas de qualquer forma eu acho que o Liverpool vem forte. Não coloco, eu acho, na mesma prateleira. Eu acho que dividindo assim os favoritos a ganhar a Premier League, eu colocaria o Manchester City e o Chelsea numa prateleira acima e abaixo o Liverpool e o Manchester United. Mas assim, esses quatro pra mim vão disputar o título até o final. E tem tudo, eu falei isso antes de começar a temporada e reafirmo agora, tem tudo pra ser, eu acho que é a melhor, né? Acho que não sei a maior, mas a melhor Premier League aí da era moderna, dos últimos anos.
Tem muitos jogadores muito bons nessa temporada e realmente concordo com você. Tá pra ser a melhor Premier League ou a com melhores jogadores, né, da história mesmo. Mas saindo da Inglaterra, vamos rumo à Espanha e vamos falar de La Liga.
Próxima parada, Espanha.
Já na Espanha tivemos Levante 1, Rayo Vallecano também 1. Atlético Bilbao venceu por 2-0 o Mallorca. Agora, o Valencia goleou por 4-1 a equipe do Osasuna. E a Real Sociedade venceu por 2-0 o Cádiz. O Elche também jogou e venceu, 1-0 contra o Getafe. Já Granada e Betis está ocorrendo agora, na hora da gravação desse programa. Porém, o resultado parcial era de 1-0 para o Real Betis. Porém, pode ter mudado e não estamos sabendo. E as partidas de Vila Real contra o Alavés e Sevilha contra o Barcelona foram adiadas. Mas agora vamos falar um pouquinho das equipes da capital espanhola, né? Falar das equipes de Madrid. O atual campeão espanhol foi ao mercado e conseguiu reforçar o elenco que já era forte. Griezmann reestreou pelo Atlético de Madrid e com vitória. Afinal, por 2-1 contra a equipe do Espanhol. Mas não foi jogo fácil. O Atlético de Madrid ia perdendo o jogo até o minuto 78, quando Carrasco empatou a partida. E já no minuto 99, Neymar fez uma bela jogada individual, chutou e saiu comemorando. 2-1 para os colchoneiros e a virada, né? E a sua opinião, Igor? Dessas contratações de jogadores que ocupam posições mais avançadas, como o Matheus Cunha, o próprio Griezmann e o Depau, podem mudar alguma coisa, podem dar indicativos de que o Simeone está com pensamentos numa mudança de postura da equipe do Atlético de Madrid?
Ah, com certeza. Eu acho que essa mudança de perfil do Atlético de Madrid no mercado já vem acontecendo algumas temporadas. Acho que ficou muito claro na contratação do Renan Lodi, por exemplo, que é um lateral muito ofensivo. O Trippier também é um lateral bastante ofensivo. A grana que o Atlético de Madrid gastou no João Félix, no Lemar, eu acho que deixou muito claro quais eram as ideias do Simeone. Talvez jogar um futebol com mais posse de bola, mais ofensivo, né? Com mais controle das partidas e não só ficar se defendendo, onde ele foi muito criticado por isso. Inclusive, na minha opinião, a Champions League, as duas Champions League que o Atlético de Madrid perdeu pro Real Madrid foram por esse motivo. Acho que o time estava na frente, recuou demais de uma maneira desnecessária e acabou, né, sofrendo o empate e depois, né, a virada e a derrota nos pênaltis. Mas eu acho que mostra, sim, algumas temporadas já, algumas não dando certo. O João Félix não teve um impacto imediato, eu acho que estava esperando, né, o Simeone. O Lemar também demorou muito para se encaixar nesse time. Enfim, mas as contratações dessa temporada eu acho que foram muito boas. A chegada do Matheus Cunha foi ótimo para dar uma opção diferente ali de centroavante, né, para o Suárez e para o Ángel Correa. Eu acho que o Simeone tem mais variação tática com isso. O Depou, acho um grande meio campista, sou muito fã do futebol do Depou. É um volante que sabe jogar, sabe ter a bola, faz muito bem a função que o Saúl fez em altíssimo nível, que o Saúl que foi para o Chelsea e não estava mais rendendo no Atlético de Madrid. E o Depou faz muito bem essa função desse lançamento longo, uma bola em profundidade, buscando o Matheus Cunha e o Ángel Correa, principalmente, que são esses jogadores que gostam de espaço para correr nas costas da defesa. O Depou sabe fazer muito bem essas enfiadas de bola. Então eu acho que as contratações foram muito boas, foram pontuais, e o Atlético de Madrid vem forte novamente. Eu acho que o time, em questão de elenco, assim, até melhorou em comparação à temporada passada, que foi a temporada do título.
Concordo plenamente com você, Igor, e para mim, o Atlético de Madrid é o favorito para levantar a taça novamente no Campeonato Espanhol. O Atlético que vai pegar o Porto na quarta-feira pela primeira fase da Champions League, né? A fase de grupos. Mas o Real Madrid não vai fazer jogo fácil, não vai deixar o Atlético levar o título assim tão fácil, né? O Real Madrid venceu por 5-2 num jogaço contra o Celta de Vigo, com direito a hat-trick de Karim Benzema e mais um gol de Vinícius Júnior. O garoto está jogando muito bem nessa temporada, já são 4 gols em 4 jogos, uma média de 1 gol por jogo, e ele está fazendo a diferença. Sofreu o pênalti pro terceiro gol do Benzema e está ajudando muito bem nas articulações no ataque, né, da equipe do Real Madrid. E outro destaque positivo foi a estreia do meio-campista Eduardo Camavinga, que já chegou marcando gol e deve lutar pela titularidade nos próximos jogos. Para quem não conhece, é um jogador meio-campista muito bom, francês e bastante promissor, e ele não sente a pressão. Quando tinha 17 anos, na sua estreia pela França, pela seleção francesa, já marcou um gol, e agora com 18, marcou um gol em pleno Santiago Bernabéu lotado. Realmente, uma bela de uma aquisição do Real Madrid. E Igor, você já vê alguma mudança assim na equipe do Real Madrid, proveniente da chegada do Ancelotti? Talvez um futebol mais ofensivo, que faça mais gols, que tome bastante gol também? Comente sobre esse grande jogo.
Realmente foi um jogaço, um grande jogo do Real Madrid, um bom jogo do Celta também, eu diria. Acho que o jogo foi resolvido nos talentos individuais ali do Real Madrid. Antes de começar a falar sobre a chegada do Ancelotti, sem querer zicar, igual eu fiz com a Juventus e com o Cristiano Ronaldo, mas estou cravando que o Real Madrid vai ganhar a La Liga com o Vinícius Júnior sendo artilheiro. Mas enfim, agora voltando sobre a partida e o Ancelotti, eu acho que a principal mudança é a questão de confiança. Mesmo o Ancelotti sempre foi esse paizão, assim, esse gestor muito bom de vestiário. Então você viu o Hazard começando como titular, fazendo até uma boa partida enquanto esteve em campo. O Vinícius Júnior sendo muito importante, sendo titular, talvez aí o melhor jogador da equipe nesse começo de temporada. Você vê diversos jogadores, o garoto Miguel Hernandes também subindo da base. Então o Ancelotti sempre teve essa característica de gestor muito bom de vestiário, de elenco. E sobre fazer e tomar muitos gols, nunca foi da característica do Ancelotti. Ele sempre teve um time ele, mais equilibrado, mais pragmático, assim como estava sendo no Everton, né? Muitas vezes foi até criticado por isso, por ter um elenco bom nas mãos, né? Que começou a temporada muito bem e enfrentava times de qualidade um pouco inferior na Premier League, e o time não tomava iniciativa, ficava às vezes esperando e tal. Então acho que no Real Madrid ele percebeu isso, sabe do tamanho que tem o Real Madrid dentro da La Liga, e tá botando o time pra frente e tá dando certo. O importante é que os resultados, né, estão aparecendo. Os jogos têm sido bastante legais de acompanhar, bem doidos, inclusive, os jogos do Real Madrid. Muito diferente do que estava sendo com o Zidane, que era um time muito protocolar, com pouca criatividade, com muito burocrático, muito toque de lado. Mas a gente viu nessa partida a volta do Modric, jogando até mais pelo lado esquerdo, encostando bastante ali com o Vinícius Júnior e com o Miguel Hernandes, com o Valverde já mais saindo pelo lado direito, com ali o Carvajal e Hazard, o Benzema circulando bastante, como é de sua característica. Eu gostei da partida do Real Madrid, achei um jogo bem interessante, principalmente na segunda etapa, onde o time virou o jogo. Vinícius Júnior jogando muita bola, sendo muito importante, e Benzema desequilibrando, como ele sempre fez durante todos esses anos aí no Real Madrid.
É, eu concordo em parte sobre a sua cravada, né? Eu até concordo que o Real Madrid pode ser sim o campeão. Mas agora, Vinícius Júnior ser o artilheiro, eu acho muito. Mas veremos no futuro, daqui a alguns meses, se essa cravada se concretizou. Infelizmente, o nosso programa vai chegando ao fim. Queria muito agradecer ao Igor por estar aqui ao meu lado, pela primeira vez que estou aqui apresentando, e espero que todos tenham gostado. Igor, quer falar alguma coisa?
Agradecer aos nossos ouvintes que chegaram até o final aqui do programa com a gente. Parabenizar você pela apresentação também. O programa foi ótimo. Espero que todos tenham gostado. E semana que vem estamos de volta aí com 5 paradas. Um abraço a todos e valeu.
E para agradecer também aqui o nosso professor Gabriel Colares pela oportunidade. E é isso. Até o próximo programa. Na próxima terça-feira, vamos comentar um pouquinho mais sobre a Champions League e os campeonatos. Valeu!
Cinco paradas, uma viagem pelo futebol europeu.